poder dizer, pô, mas isso não é privilégio do mundo virtual. De fato, não é. Agora, o que o Slater está apontando é que, poxa, com o espaço virtual isso se torna mais evidente e é interessante, porque permite que a gente repense de uma maneira mais profunda a questão do sujeito, a questão do estatuto da verdade. Tem um outro exemplo, já volto a palavra para você, já, Carol. Ainda um pouco nessa linha, né? Vocês conhecem o Yes Man? The Yes Man? É um grupo, um coletivo muito interessante. Procurem na internet.
Yes Man.
Gente, esse é o site do Fórum, Social, Fórum Econômico Mundial de Dados. Eu não conheço o Fórum Econômico Mundial de Dados. Nós não fomos lá, né? Estamos por aqui. Não. É, qual o site aqui, o endereço? WeForum. Cara do site. Esse aqui é o. Não. Aí tem uma pequena diferença aqui, ó. Tem um hífen. Né? Suficiente para levar a gente para um outro endereço. Esse site clone aqui, que inclusive avisa cuidado com sites falsos, com e-mails falsos, é um site clone feito pelo pessoal do Yes Man. E se você for ver os conteúdos que estão aqui, esse aqui é o Manuel Wallenstein. Eu baixei os vídeos e tal, assim, só contra informação. Assim. Então você entra achando que é o site Fórum Mundial e tal, e todas as coisas que estão ali são informações críticas, mas não exatamente no primeiro momento sendo capturado. Né? E aqui eles fizeram só com IP, criaram um site e praticamente sequestraram todo o. Né? Então, tem muita gente que acaba entrando por equívoco aí e tal. Né? E aí você fala, pô, é um tipo de intervenção política que está jogando nesse campo de uma ação simulacional, né? E jogando nesse campo do, né, do implodir um pouco o que é o verdadeiro e falso. Isso aqui é mais, será que é mais verdadeiro ou mais falso? Então, isso passa a disputar o regime de verdade. Então, a questão é um pouco essa. Bom, passa a lidar com uma situação, tanto no mundo material quanto no mundo virtual, que o que está em jogo é, bom, que é que vai estar, qual é a versão que vai permanecer? Qual é a versão? É a versão que está aqui, não é? Ou essa versão aqui?
É o Falha de São Paulo, né?
Falha de São Paulo. Mas eles já me tiraram, não tiraram?
É, sofreram processo judicial.
Tem um sensacionalista aí?
Oi?
Sensacionalista aqui. Tem uma galera que se não nem vê o título do negócio, acredita realmente nas notícias, né?
Porque o título da página é sensacionalista, realmente, não deixa
óbvio. Então, mas o que você faz para, digamos, passar meio desapercebido, né, no primeiro momento. Você mobiliza algumas coisas com as quais nós estamos culturalmente educados a reconhecer como anteparos, né, do real e verdadeiro. Então, às vezes é uma coisa do real. Tipo, às vezes você entra num site, o real fala assim, nossa, esse negócio aqui deve ser. Então, por quê? Porque nós somos permanentemente sendo educados a perceber o que é, digamos, o real e o verdadeiro. E isso, às vezes, bom, isso vai ser o tema da próxima aula, como que isso é codificado imageticamente. Mas acho que esse é um ponto importante da discussão dele, em torno do, né, da tensão entre o regime de autenticidade e a questão da verdade e falso, como que ele essa discussão permite a gente sair do campo, né? Ou, na verdade, colocar em tensão a ideia do, do sujeito tal qual construído, né, na modernidade, do fato de uma essência, de uma ideia de liberdade, de identidade, por uma dimensão performática da liberação social. E aí tem eco um pouco na literatura antropológica, sociológica nossa e dos interacionistas, né?
Não necessariamente originados dessa nova mídia, mas que esses fios perdidos de escritura contribuíram com um sistema de valores que se foca em uma cadeia de liberdades. Porque eu até vi hoje no Facebook, não tinha nada a ver com isso, mas com as pessoas, é um liberalismo, né? Uma ideia de que na internet você pode fazer tudo, que na vida real você não pode fazer. Tanto que era uma tirinha super simples, são três quadrinhos em que no primeiro tem um carinha menorzinho xingando um outro grandão. E aí o grandão pega ele pelo pescoço e fala assim, você tá ficando maluco? O que você tá fazendo ali? Ah, opa, esqueci que eu não tava na internet. Porque ele se sente, na internet ele se sente com o poder, com o direito de falar e de... A vontade. É, eu nem sei quem, em qual Facebook eu vi hoje, eu lembrei agora. Relembro aqui alguma parte. E aí ele fala que esse liberalismo da internet envolveu a reivindicação de liberdade, no sentido de direito cívico, de qualquer tipo de discurso. Interação e associação, em oposição a uma censura e a circulação livre de ideias e coisas, sem os crivos, os preços e progressos que estão com a discussão das aulas anteriores. O segundo componente importante para estabelecer a mídia como um espaço social é que o ciberespaço é como uma diferente convenção. Essa parte que eu achei muito estranha, que eu na verdade não entendi a tradução. Ele fala a nova economia e a desmaterialização dos fluxos e relações econômicas. Então, pós-modernos consultores de negócios poderiam afirmar que a nova mídia constitui um espaço de vanguarda socioeconômico, nos quais os princípios do futuro podem ser discernidos. Coletividade, rede, desintermediação, desmaterialização. E aí ele coloca essa frase, né? O online viria para tomar conta e superar o offline. Eu queria que vocês explicasse um pouquinho isso, porque eu não...
Não sei se eu sou capaz, não.
eu não sei se
eu estou falando. É isso, tem esse problema com o texto, só estão disponíveis em inglês e estamos com traduções voluntárias, né? Então, tem limites. É, o que eu entendi um pouco desse parágrafo, Flávia, é que, assim, seguindo o mesmo movimento, né, de tentar ver como que essa tensão online, offline, internet como instrumento, internet como ambiente, ela vai aparecer nos vários discursos sobre a internet. E aqui nesse ponto, que ele fala 1, 2 e 3, né, também é isso, ele está falando, poxa, há um certo entendimento aí que tenta sobrevalorizar o civil espaço como um meio cultural homogêneo, que tem algumas características, entre elas, e é esse ponto, haveria aí uma espécie de emergência de uma nova economia. E essa nova economia relacionada a esses fluxos econômicos no espaço virtual teriam prevalência sobre a economia material. Só isso. Então, o online viria para tomar conta e superar o offline, acho que é isso. Com a ideia de que aquilo que está começando a se dar no espaço dessa economia imaterial, que é isso, é um pouco ele está interrogando esses autores, que ele vai chamar do, as figuras lá do Kevin Keller, que a gente leu, que é da revista Wired. É um pouco como um consultor, um ciberfanista, que está dizendo, ah, gente, esquece essa história de economia material, fordismo e tal, o negócio é economia imaterial, porque nessa economia imaterial, nós podemos perceber o que são os princípios do futuro. Os princípios do futuro têm a ver com uma capacidade de reconhecimento daquilo que é os elementos, né, de conectividade, de desintermediação, desmaterialização. Eu acho que meio por aí, né? Acho que é só mesmo estar interrogando, olha, peraí, né? Não é bem assim.
O terceiro componente, acho que você já falou um pouquinho, mas que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que ele coloca no texto, é que essa distinção online e offline oferece espaço para uma exploração prática, ou mesmo realização de uma trajetória intelectual que desenha o pós, o estruturalismo, o pós-modernismo e o pós-feminismo. E aí a intenção seria desconstruir a noção real das identidades autênticas em favor de um modelo de identidade com performance. E aí ele fala que envolve geralmente uma abrangência de descentralização e fragmentação, e as identidades fluidas constituem uma estratégia político-ética e um novo tipo de verdade. E aí ele vai falar da Butler, que está lendo uma matéria bem, e Harrow, que estão preocupados com a crítica da política convencional de representação, que presume identidades reais, mulher, gay, negro, que podem ser mais ou menos verdadeiramente representadas na política no discurso.
Foi tão pronto, quase isso. Tenho vontade
para
falar da
Bush. Ainda vou fazer a Bush. Esse é o meu seminário
em dezembro. Calma. Então, assim, eu achei interessante. Aliás, eu vou até puxar a sardinha, acho que a gente vai fazer um trabalho sobre isso. O trabalho final achei bem interessante. Porque eu não coloquei nem no fichamento, mas coloca um outro estudo em que as pessoas, na verdade, têm a oportunidade de colocar uma gama de gêneros possíveis e, na verdade, elas sempre escolhem feminino ou masculino, ou sub, hipergênero, né? E eu achei uma análise interessante. Mas eu não vou falar do Batu, porque eu ainda não estou confiante.
Vocês entenderam, Letícia, esse passado que eu acho que é uma hipótese que eu também não conhecia essa ideia e eu achei interessante como uma hipótese. Olha, se por um lado os ciberlibertários estão falando que a internet possibilita a gente criar infinitas identidades, o que diabos? A maior parte das pessoas, ao invés de criarem muitas identidades, elas criam uma identidade que, de alguma maneira, ela é uma continuidade da sua ou ela é uma identidade de reforço da sua. Da sua própria identidade offline. Você pense, eu penso no meu caso, penso em vocês. Vocês estão mais com uma produção infinita de avatares, vocês, né? Ou ao contrário, né? Vocês buscam estabilizar ou gerenciar um tipo de identidade que reforça aquilo que é a sua existência offline. Como faz o menor sentido. Porque tem, aqui acho que é uma hipótese interessante, porque ele vai ler isso como quase uma confirmação dos argumentos da Butler e da Harvey, né, que fazem um diagnóstico de que, olha, meu, essa coisa
do
gênero e tal, quer dizer, fala de uma política que se aplica sobre a construção social do corpo. E isso abre duas perspectivas. Uma perspectiva crítica e emancipatória, que é a abordagem dessas autoras, olha, gênero, construção social. Então, pô, é uma questão de você discutir quais são as políticas de constituição do corpo, quais são as políticas de constituição, né, da sexualidade, quais são as políticas de formação do gênero. Então, lá, desconstrói. Uma outra perspectiva, que digamos, vai numa linha, né, que depois vai lá para a questão da desmaterialização, do descarnamento, é, olha, na verdade, o corpo pouco importa, né? Quero fazer o upload na minha mente do corpo, né? Sair desse corpo desencarnado, algum trabalho, corpo e tal. Né? E aí elas eu acho que traz essa contribuição, né? De a gente pensar, a gente fazer um diagnóstico, né? Que o corpo está sob disputa. E aí o que eu achei que é curioso com a hipótese que ele levanta é que, pô, será que as pessoas não buscam afirmar a identidade delas de uma maneira estável como uma resposta a uma situação contemporânea em que o corpo passa a ser questionado, a sexualidade, a pessoa passa a perceber aquilo como uma construção e por isso isso se torna uma ameaça e ela tem que criar um mecanismo de reforço ou de tentar estabilizar a sua identidade? Como você gerencia o perfil de você na internet? Ou você tem muitos perfis?
Na verdade, eu me interessei por esse assunto porque eu sempre fui muito contrária a muitas manifestações no Facebook, por exemplo. Eu não no Facebook, é a coisa mais tediante do mundo. A pessoa coloca coisas muito esporadicamente, eu publico alguma coisa. Eu fico pensando, agora tá todo mundo vigiando e tudo mais, e as pessoas... Eu nunca pensei em criar uma imagem nem revolucionária, nem brava, nem nada disso, por isso que eu interessei. Porque eu vejo, olha, ela parece uma pessoa extremamente revoltada, se você olhar para o Facebook. Se você olhar para o Facebook dela, você diz, gente, essa menina é louca. Mas
então, não é essa. Sério,
então
é
isso que eu falo.
Mas
você não é tanto assim que fala para o Facebook.
É que
você
me conheceu 2008.
Mas tem uma dificuldade também em ter várias identidades, porque já é difícil você se firmar com a sua identidade. Você vai criar uma que não é a sua, do seu corpo, e sustentar aquilo com... Você vai ter que sustentar aquilo com outras... Por exemplo, se eu falo que eu sou, sei lá, um homem na internet, o meu discurso tem que ser baseado no discurso de um homem, já é difícil eu manter o meu discurso de mulher.
Né? O que você acha que é difícil? Assim, você falou assim, é difícil manter uma identidade.
Porque eu construo a minha identidade desde que eu nasci.
Então, você acha que é difícil...
Eu acho.
Então, isso, quer dizer, isso é um dado absolutamente histórico. Né? Essa percepção de que você lida com uma situação em que você fala, poxa, nossa, quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Essa percepção, né, de você como um sujeito que é ativo na produção de si e que enfrenta uma dificuldade de praticamente de ser meio, né, o gerente, né, da sua identidade, quer dizer, é um dado histórico. Há talvez 50 anos atrás, ou não sei tão longe, sei lá, os nossos avós, sei lá, isso não se colocaria, e não é como a internet, mas tem a ver com um cenário social cultural mais amplo.
A minha dessa questão, quando ele põe a ideia que as pessoas vão criar diversas identidades, eu acho que, por mais que a gente está falando aqui da interação social através da internet, se fosse o objetivo, se as pessoas tivessem essa tendência, elas estariam fazendo isso antes, mesmo sem internet. Né? Qual é o objetivo de se criar várias identidades? Você quer o quê? Focar em determinados aspectos da sua identidade para criar uma outra identidade focando aquele determinado aspecto psicológico seu? Então, sei lá, a pessoa fazia isso. Uhum. Mas enfim, então, eu não acho que isso seja o objetivo das pessoas. Isso. Talvez eu acho que está mais ligado a você cria a sua identidade e, sei lá, às vezes as pessoas maquiam um pouco a sua própria identidade para se parecer mais agradável, mais, sei lá, claro. Mas eu não achei que muito a ver isso. Eu achei um prognóstico deles meio estranho.
Sei. Mas ele está questionando isso como um caminho unívoco, né? Como é que você chama de novo?
Leonardo.
Que ele está dialogando falando que frequentemente a situação se apresenta dessa maneira, para quem está pensando no subespaço, numa dimensão, né, do online associado ao mundo offline, como esse espaço que ele vai apontar até como que seria a abordagem mais do ciclo de inventários. E aí, questionando esse caminho, olha, não acontece exatamente só isso. Né? Tem algumas pessoas que vão por esse caminho, mas não é, digamos, uma manifestação dominante. Né?
Tem uns casos muito curiosos. Tem um amigo meu que tem um perfil gay e um hétero. Porque ele é gay, mas ele não assume, então ele tem perfil gay e perfil hétero.
Perfil gay, perfil hétero, não tem nada a ver com. Eu tenho os dois, eu fico confusa. Eu falo, Dani, por favor, você escolhe um só pra adicionar, porque um briga com o outro.
Então, tem... e como é que ele. E ele tá entendendo, ele, de alguma maneira, ele consegue criar uma barreira entre as pessoas que acessam um e acessam
sim,
o outro?
Sim, ele bloqueia as familiares do gay, do perfil gay. Mas enfim. E tem o caso de um amigo que ele adicionou umas avote, não sei o que, ele postou uma coisa como, ai que droga, eu não posso mais falar sobre sexo alcoolismo, porque minha tia tá aqui online. Aí ela foi lá curtir e comentou, nossa, né, você é muito nábio, que dó, né, também. Aí, não, ela falou, André, você é muito nábio, como é que você falou coisa dessa? Aí ela mesma excluiu. Ah, e um caso de um amigo aqui da Unifesp que postou alguma coisa de uma prova com consulta, dizendo que tinha colado. E aí uma das professoras dizendo, ah, então não vou te dar nota.
É, isso faz parte, inclusive, porque eu não tenho nenhuma opção.
Parabéns!
Nem recurso adicional, porque só o professor, por qualquer motivo.
Ah, é? Agora você falou.
Até que a Julia estava falando que é difícil você manter dentro da situação. Tem amigos que eles falam, olha, eu faço poesia, eu tenho que postar no domingo, tal horário, das 7 horas da noite, dia de semana, porque quando tem mais... Você acaba criando uma identidade...
Peraí, gente.
Você acaba criando uma identidade não é para você, mas tipo, pro outro, né? Aí acaba virando... E tem também outra questão que eu até não sei se daria para entrar nessa aula, a questão dos famosos da internet. Né, tipo, que eu acho que seria...
Fenômenos.
É fenômeno, tipo, ah, você é famoso no Twitter.
É, exatamente.
E você tem uma certa obrigação de manter aquela sua identidade, aquela, aquele mesmo tipo de piada, de postagem, de não sei o quê. E não sei, você acaba entrando em conflito, né, com uma representação, né, e você tem que manter.
Eu tava pensando em uma coisa agora, não sei se pra vai lembrar, mas eu pensei assim, como a gente, talvez eu não tenha entendido. Eu acho como a identidade partindo de você, né? Mas eu penso muito quando eu vejo os fenômenos sociais da internet como uma coisa bem brincadeira de fato social, sem ideia exterior. Porque se a gente pensar, assim, foi uma onda, né? O Orkut, aí é Facebook, e aí depois Twitter, e aí depois Instagram, todos. Então eu não sei se rola esse negócio de, tipo, ah, eu não tô construindo identidade. Eu acho que rola muito esse tipo, pô.
Então, mas você não acha que, diferentemente de uma perspectiva, né, mas mais estrutural, é, o sujeito ele tem uma ação mais ativa. Dá porque você vai falar assim, ah, mas é uma falsa liberdade e tal, mas dizer, você não se vê de maneira atuando em intenção com essa estrutura, então não, aqui eu sou tal pessoa, aqui eu me expresso mais dessa ou daquela maneira, dizer, será que não há aí uma possibilidade sujeito se manifestar mais ativamente?
Eu acho que define, uma frase define bem, minha opinião, é assim, muita informação, pouco conhecimento, porque você também sai, às vezes, divulgando coisas sobre política, isso é um fenômeno, meu Deus, como agora todo mundo sabe sobre política, sabe sobre política, porque várias coisas sobre política, porque, nossa,
tem isso. Eu tô pensando no caso do Rami falando, quer dizer, acho que o kit começa a discutir, é menos assim de pensar uma relação dicotômica, estrutura, não é determinando o sujeito, então é homem, é mulher, é brasileiro, porque está dentro, dizer, seria um regime mais, né, desse processo de identificação, né, de ordem estrutural, e também tentando escapar de uma ideia de que, ah não, é o sujeito individualmente que produz sua identidade. E tentando pensar uma perspectiva que é relacional. Porque esse sujeito ele pode jogar ativamente, reconhecendo quais são as estruturas que falam, não, beleza, se eu quero passar por homem nesse ambiente, eu vou mobilizar aquilo que é, digamos, o imaginário, aquilo que é o que está instituído como os marcos, não é? As marcações simbólicas do que é o gênero masculino. E aí eu posso mobilizar isso para me apresentar de tal maneira. A gente está falando do espaço virtual, mas poderia pensar no espaço nosso aqui. Ah, para eu me apresentar como uma pessoa séria, não sei se eu sou sério, dizer, o que eu faço? Ah, você joga com a sua, né, na sua produção de si. Então, ah, eu vou mobilizar
pô, não vou dar aula de bermuda. Vou dar aula de bermuda, vou dar aula de calça.
Sim.
Né, porque de repente, né, posso ser, se eu for dar aula de bermuda, isso vai me levar a sério.
Isso
aí. Mas por quê? Né? Tem a ver com uma codificação. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro. É que no espaço virtual, como você pode jogar com outros recursos, isso se torna mais